A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, o programa Fator de Risco de hoje vai conversar com você sobre a cirurgia bariátrica, a cirurgia que está muito em moda de redução de estômago, mas não é uma cirurgia cosmética. Quem está aqui para nos contar um pouco mais sobre essa cirurgia é o Dr. Luiz Fernando Córdova, gastroenterologista com especialidade em cirurgia do aparelho digestivo. Tudo bom, Dr. Luiz Fernando?
Tudo bem, Humberto. Um prazer estar com vocês.
Dr. Luiz Fernando, estamos falando de cirurgia bariátrica, mas o que quer dizer exatamente a cirurgia bariátrica?
Na verdade, isso as pessoas têm a ideia que cirurgia bariátrica, cirurgia para emagrecer, começou de 10 anos para cá. Isso não é verdade. Desde a década de 1940, nos Estados Unidos, já se começava a pensar em fazer cirurgia para as pessoas emagrecerem. Por quê? Porque se identificavam que os obesos tinham mais doenças do que os magros, que os obesos infartavam mais, tinham mais derrame, mais pressão alta e mais diabetes, e que já naquela época o tratamento clínico da obesidade era muito difícil. Ou seja, as pessoas emagreciam e voltavam a engordar tudo de novo, que é o famoso efeito sanfona. Então a coisa começou a se materializar, até que em 1953 foi divulgado para o mundo, na literatura médica, a primeira cirurgia bariátrica feita com sucesso. Naquela época as cirurgias faziam o quê? Pegavam o começo do intestino e costuravam no fim. Ou seja, a comida passava direto, absorvia pouco e a pessoa perdia peso, né? E desde então a coisa começou a progredir.
Doutor Luiz Fernando, mas pode parecer que é uma cirurgia cosmética. Chega uma pessoa no seu consultório e diz assim: doutor, eu quero emagrecer e acho que a cirurgia bariátrica é a solução para o meu caso. Como é que funciona essa indicação da cirurgia bariátrica? Quem é que indica essa cirurgia?
Como eu comentei, tudo é baseado em doença, né? A obesidade vai trazer, com o passar do tempo, algumas doenças. Isso, infelizmente, vai acontecer, é só uma questão de tempo. E foi estipulado pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde nos Estados Unidos, e depois isso foi adotado no Brasil, algumas regras, alguns critérios para saber quem tem indicação e quem não tem. E essa regra é baseada no índice de massa corporal, que é um cálculo que nós fazemos para descobrir quantos quilos nós temos por metro quadrado de área corporal. Pegamos o peso, dividimos pela altura ao quadrado e chegamos a um número. O que é saudável? Saudável é até 25 quilos por metro quadrado. Entre 18 e 25, na verdade. Abaixo de 18 é o caso daquelas modelos que são muito magrinhas. Né? De 25 a 30 sobrepeso, acima de 30 começa a obesidade. Quando esse índice ultrapassa o número 40 quilos por metro quadrado, a pessoa é dita como obesa mórbida. Ou seja, é uma obesidade relacionada a um alto risco de ter doença cardiovascular. Um alto risco de morte, na verdade, porque tem mais chance de infartar ou de ter derrame. E esse é um grupo considerado pela Organização Mundial de Saúde como incurável clinicamente. Ou seja, são pessoas que, por mais que façam dieta acompanhada por médicos, nutricionistas, psicólogos, atividade física, têm uma chance muito pequena de manter-se magros a longo prazo. Então, indicação de cirurgia bariátrica é para quem é obeso mórbido, tem um IMC acima de 40, ou ainda para quem está entre 35 e 40, mas já tem doenças associadas. São doenças causadas ou agravadas pela obesidade, como diabetes, pressão alta, problemas de circulação, artroses, etc.
Dr. Luiz Fernando, é verdade que a cirurgia bariátrica chega a curar casos de diabetes tipo 2?
Isso é uma coisa maravilhosa, né? A gente está muito empolgado com isso. Os endocrinologistas consideravam o diabetes tipo 2 como uma doença incurável clinicamente até pouco tempo atrás. O que se observou, operando os obesos mórbidos que eram diabéticos, que em torno de 90% deles começavam a se curar do diabetes. E hoje isso é comprovado, tanto é que a nossa sociedade passou a se chamar Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Metabólica por quê? Porque melhora o metabolismo, melhora o diabetes, melhora o colesterol. Então isso é um fato. Hoje o diabetes tipo 2 tem cura.
Pô, uma surpresa, né, Dr. Luiz Fernando? Já se sabe por que isso?
Na verdade, a gênese dessas doenças tem muito a ver com o acúmulo de gordura dentro do abdômen, que é a chamada gordura visceral. Esse acúmulo de gordura, ele altera o metabolismo dos açúcares, das gorduras e gera alterações na pressão, que é o chamado síndrome metabólico, né? Alterações das gorduras, da glicemia e pressão alta. associado a uma circunferência abdominal grande. Então, essa gordura é o principal vilão da história. Quando a pessoa começa a consumir esse excesso de gordura, o metabolismo volta a funcionar e muitas dessas doenças se curam ou melhoram.
Tá ótimo. Doutor Luiz Fernando, mas é uma operação de qualquer jeito, né? Normalmente, em muitos casos de operação, no pré-operatório se recomenda, você faz uma dieta para emagrecer um pouquinho. Em caso de obesidade mórbida, não tem jeito, né, de fazer isso. Existe alguma preparação especial no caso da cirurgia bariátrica, mesmo para os obesos?
Eu gostaria de comentar uma coisa importante relacionada a preparo, indicação de cirurgia. É que na nossa sociedade existe um preconceito muito grande com relação à obesidade. E um preconceito maior ainda com relação à indicação de cirurgia. Por quê? Porque uma pessoa obesa, quando comenta com algum amigo que vai operar, o primeiro pensamento do amigo é falar assim, nossa, mas pô, você tem que fazer um exercício, você tem que fazer uma dieta.
É falta de vontade. Né?
É falta de vontade, é preguiça, é relaxo. E isso, na verdade, é uma ideia geral da sociedade. Né? Concordo plenamente que a obesidade deva sempre ser tratada com atividade física, com boa alimentação, com orientação psicológica, nutricional. Isso é fato. Desde que exista a possibilidade de cura. Quando não existe mais a possibilidade de cura, ou seja, passamos de um IMC de 35 ou de 40, a pessoa tem que buscar um tratamento que seja efetivo para não morrer mais cedo. E o tratamento, nos dias de hoje, efetivo que existe é a cirurgia bariátrica. Né? Então, da mesma maneira que um câncer, a doença, a cirurgia, a obesidade é considerada uma doença e que deva ser operada sempre que o tratamento clínico não teve sucesso.
Quer dizer, obesidade mórbida não é uma falta de vontade de resolver o problema da gordura, né?
Não, não é porque, por mais que essas pessoas tenham uma orientação adequada e façam atividade física, tenham alimentação adequada, infelizmente o resultado não é duradouro. A pessoa não se mantém magra a longo prazo. A chance dela voltar a engordar tudo de novo gira em torno de 99%. E muita por isso, coisa, né? É muita coisa, e por isso que a Organização Mundial de Saúde considerou em 1996 a obesidade mórbida como uma doença incurável. Incurável por quê? Porque as pessoas não têm força de vontade? Eu acho que a gente não pode aplicar essa teoria a toda a população. Haja vista que o globo, a humanidade, infelizmente, está aumentando de peso a cada ano. A despeito de todos os tratamentos que existem, a despeito da gente estar fazendo bastante cirurgia, ainda assim a obesidade está aumentando.
Obrigado, Dr. Luiz Fernando. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, nós vamos saber do cirurgião Luiz Fernando Córdova se é comum o paciente voltar a engordar após a cirurgia bariátrica. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
Ande, dance, brinque. O movimento a gente inventa.
Trabalhar sentado o dia inteiro ou navegar durante horas pela internet pode resultar em problemas circulatórios, dores na coluna e ganho de peso. Procure a postura correta para realizar seu trabalho. Movimente-se e alongue-se. Se for possível, participe da ginástica laboral que é oferecida por algumas empresas com o objetivo de evitar acidentes de trabalho e reduzir os impactos de determinadas tarefas.
Viva a vida em movimento. Uma campanha da Rádio Câmara.
Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje sobre a cirurgia bariátrica com o médico Luiz Fernando Córdova. Doutor Luiz Fernando, mesmo depois da cirurgia bariátrica, há casos de retorno à obesidade?
Existem. A cirurgia é uma grande ferramenta para a pessoa perder muito peso. Mas quando se perde muito peso, a pessoa não está perdendo só gordura. Ela perde líquidos, sais minerais, perde um pouco de massa muscular. Então isso exige da pessoa uma atividade física para recuperar esse músculo, para ela conseguir ter reserva de proteínas, ferro, para a pessoa não ter fraqueza, não ter anemia. Então a cirurgia exige uma disciplina da pessoa, de ter uma atividade física. Para perder peso, não. A cirurgia vai fazer perder peso. A atividade física é para recuperar o músculo. Segundo, quem tem estômago pequeno tem saciedade precoce. O pouco que come já deixa satisfeito e não deixa a pessoa com fome. Desde que esses alimentos sejam sólidos, em especial as proteínas, as carnes, as saladas, geram essa saciedade. Né? Mesmo a nossa comida típica, o nosso arroz com feijão, gera saciedade. Agora, líquidos, coisas que se desmancham na boca como doces, mousses, pudins, leite condensado, esses líquidos muito calóricos descem muito bem e não dão essa sensação de saciedade. Então, a pessoa precisa muito desse preparo que você comentou. Se ela não tiver uma boa avaliação psicológica, um bom discernimento da necessidade de uma alimentação saudável, ela pode sim ter problemas. Ou problemas de fraqueza, anemia, ou eventualmente problemas de recuperação, de reganho de peso.
Doutor Luiz Fernando, agora que a gente falou em efeitos, vamos dizer assim, colaterais, ou efeitos não desejados por quem quer fazer a cirurgia bariátrica, o que pode acontecer depois da cirurgia bariátrica, assim, em termos de mal-estar ou de consequências físicas para a pessoa que acabou de se submeter a essa operação?
Quando a gente tem um estômago pequeno, dentro desse pequeno estômago tem que entrar todos os nutrientes que o teu corpo precisa. Se, por exemplo, a pessoa come, tem desejo de comer uma massa, o pouco da massa que ela comeu já encheu o estômago e matou a fome. Por um lado, isso é bom. Por outro lado, não sobrou espaço nenhum para entrar os outros nutrientes que o corpo precisa. Então, tem que existir uma ordenação dos alimentos para que dentro desse pequeno espaço entrem todas as proteínas, sais minerais, vitaminas, fibras que o organismo precisa. Então, a participação da nutricionista nesse caso é fundamental, porque ela vai ensinar a pessoa que primeiro precisamos comer a proteína e o ferro. Opa, é a carne vermelha. Em seguida, vamos comer alguns legumes que têm nossas vitaminas e sais minerais. Em seguida, vamos comer um pouco de salada e, enfim, vamos comer o nosso carboidrato, que é o arroz, que é a batata, que é a massa, que é uma fonte de energia para o dia a dia. Então, a pessoa tem que ter esse discernimento. Se ela segue essa orientação e ingere todos os nutrientes, faz uma atividade física para ter uma reserva de massa muscular, ela não vai ter problema. Se a pessoa não faz isso, ela pode ter deficiências de vitaminas. Mais comumente, ferro, cálcio, vitamina D, mais comumente. E daí vai precisar fazer reposição, às vezes com comprimidos, às vezes com injeção. Então, realmente tem que ter um comportamento, um hábito de vida diferente.
Certo. Dr. Luiz Fernando, o que representa? Eu ouvi falar em síndrome de dumping, que a pessoa pode ter no pós-operatório. O que é essa síndrome de dumping?
Sempre que se corta o estômago, né, seja por cirurgias de úlcera ou por cirurgias de câncer de estômago ou a nossa cirurgia, que é a cirurgia bariátrica, o alimento sai do estômago diretamente ao intestino e esse alimento às vezes chega mal digerido. Em especial os açúcares, quando chegam mal digeridos diretamente ao intestino, geram um mal-estar, uma sensação de má digestão que é acompanhada de suor frio, taquicardia, tontura. Isso é chamado síndrome de dumping, que acontece em pessoas operadas do estômago. Né? Para quem operou do estômago por conta de uma úlcera, por exemplo, ou de um câncer, isso é um sintoma indesejado. A pessoa não quer passar mal com o pouco que come. Né? Agora, para quem fez cirurgia de redução do estômago, isso é um aliado. Porque esse mal-estar, esse dumping, vai acontecer quando a pessoa comer doce. E a gente justamente não quer que a pessoa fique comendo doce. O doce pode ser uma coisa muito eventual, como um prêmio por uma semana saudável, com atividade física, boa alimentação, boa perda de peso. Opa, final de semana eu vou me dar esse luxo.
Doutor Luiz Fernando, e o que muda na dieta? O senhor já falou alguma coisa, mas eu queria saber assim, em termos de qual o tamanho que fica o estômago, qual a quantidade que vai caber de alimentação, como é que é feito esse trabalho de balancear essa alimentação, já que reduziu bastante a quantidade, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou comer carne, mas eu adoro carne, então vou me entupir de carne. Nesse caso, não tem espaço para um elemento só e deixar os outros de fora, né?
Exato. Na verdade, existem mais de um tipo de cirurgia. Então, existem cirurgias que deixam o estômago maior e cirurgias que deixam o estômago menor. Né? A mais realizada no nosso meio se chama cirurgia do bypass gástrico ou comumente chamada de cirurgia de Fobi-Capella. Essa cirurgia, como é mais comum, vamos nos ater a ela. Ela deixa um estômago com uma capacidade de em torno de 50 ml. Ou seja, no primeiro mês de cirurgia, a pessoa ingere pequenas quantidades.
Quer dizer, um copinho, né, de café, né?
Um copinho de café nos primeiros 15 dias de líquido a cada 15 ou 20 minutos ela consegue tomar, porque esse estômago esvazia. Com o passar dos meses, essa quantidade aumenta. Não porque o estômago dilata, e sim porque o estômago passa a esvaziar melhor. Então, em média, depois de uns 3 meses de cirurgia, que a pessoa já está comendo de tudo, ela consegue comer uns 250 a 300 gramas de alimento, né? Sem passar mal, sem ter enjoo, sem ter vômito. Se a pessoa, às vezes, exagera, ela pode ter mal-estar.
Doutor Luiz Fernando, o estômago também é um órgão que absorve alguma substância ou ele simplesmente trabalha para digerir?
Ele trabalha para digerir e para dar saciedade. Uhum. Quando o estômago estica, vai uma mensagem para o cérebro dizendo, ó, o estômago está cheio, passou a fome. A finalidade dele é essa, digerir os alimentos e passar para o intestino absorver. Quem absorve é o intestino.
Quer dizer, não há na perda, vamos dizer assim, da área do estômago, não há perda de absorção de nenhuma substância que seja importante para o corpo, né? A absorção é feita toda pelo intestino.
Toda pelo intestino, mas na verdade essa nossa cirurgia mais comumente realizada, além de diminuir o estômago, cria um pequeno desvio no intestino também. Ou seja, nós temos dois métodos para fazer a pessoa perder peso. O primeiro deles, uma restrição. Estômago pequeno gera saciedade precoce. E o segundo método é a diminuição da absorção de gorduras devido a esse desvio intestinal. Com esse desvio, além de diminuir a absorção de gorduras, infelizmente alguns outros nutrientes são diminuídos na sua absorção. Por isso, a importância da pessoa ter uma dieta bem orientada. E associado a isso, é muito comum a orientação da suplementação de um comprimido ao dia de polivitamínicos, para a pessoa não vir a ter essa deficiência.
Doutor Luiz Fernando, nós estamos falando de uma cirurgia que fala muito também a vaidade das pessoas. Eu já soube de um caso de uma pessoa que atingiu esse IMC de 40, ela propositalmente, para chegar a ser candidata à cirurgia bariátrica. Como é que o médico pode se defender de uma situação como essa?
Os critérios estipulados para indicar a cirurgia, além de falarem um IMC maior que 40 ou entre 35 e 40 com doenças, prevêem o tempo de obesidade. Então o critério de indicação diz IMC maior que 40 há pelo menos 5 anos. Nós não estamos aqui para fazer apologia à obesidade. Jamais uma pessoa deva engordar para atingir o IMC de 40 e daí ter indicação cirúrgica. Porque isso por si só não indica cirurgia. O que indica é o tempo. A pessoa já luta há muitos anos com obesidade, já fez inúmeras dietas, e isso é comprovado por toda a equipe que é especializada, inclusive o endocrinologista, que acompanha os tratamentos passados, todos os medicamentos, atividades físicas. Então, fundamental em cirurgia bariátrica é a equipe. Endocrinologista, cardiologista, pneumologista, nutricionista, psicóloga. A gente precisa conhecer a pessoa como um todo. Não basta a pessoa chegar com muito peso para operar. A pessoa tem que ser preparada e ter perfil para a cirurgia. Se nós julgamos que a pessoa não tem esse perfil por alguma compulsão ou algum outro problema, a gente contraindica a cirurgia.
Tá ótimo. Eu queria agradecer ao Dr. Luiz Fernando Córdova, gastroenterologista com especialidade em cirurgia do aparelho digestivo, pelas explicações que nos deu hoje sobre a cirurgia bariátrica. Obrigado, Dr. Luiz Fernando.
Eu que agradeço. Foi um prazer.
Daqui a pouco a gente volta com mais Fator de Risco. E você vai conhecer um pouco do que acontece depois que a cirurgia bariátrica proporciona perda de peso. Afinal, a pele não consegue acompanhar uma redução tão drástica de volume e aí entra em cena o cirurgião plástico. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.